Eklezję, Igrejże Katolika.
Olá, muito bom dia, bem-vindo ao programa Eklezję deste domingo. Nos próximos minutos trazemos à Antena 1 a comemoração dos 800 anos do martírio dos protomártires franciscanos e a consequente vocação franciscana de Santo António. A cidade de Coimbra foi palco do nascimento desta vocação e por ali foi decorrendo durante o ano de 2020 uma reflexão e aprofundamento da figura deste santo português. Santo António, de Coimbra para o mundo. Por isso, as guitarras fazem-se soar e ouvimos o tema Coimbra, Menina e Moça a dar um mote para esta manhã.
Bom dia aos meus convidados nesta manhã de domingo. Tenho connosco o Frei Severino, franciscano, e Secundino Correia, diretor da revista Mensageiro de Santo António. E é precisamente sobre Santo António que vamos falar nesta manhã. Obrigada por estarem connosco aqui no programa Eklezję. Este ano, 2020, apesar de assombrado pela pandemia, foi um ano muito especial. Tratou-se de um jubileu. Para aqueles que estiveram mais distraídos, de que se trata este ano que foi especial?
É muito simples. É o Senhor que quer rejubilar connosco. Quer dar-nos um bocado do seu júbilo, da sua alegria, dizendo-nos, não esqueçais o testemunho que pessoas que me amaram muito e que vocês conheceram, podem ajudar-vos a recuperar o júbilo na vossa vida. Portanto, eu acho que o jubileu, em primeiro lugar, é um dom do Senhor. Fazer memória de certas pessoas, isto pode ajudar-nos a recuperar a alegria na vida, a força, a esperança na vida. É isto o jubileu. É o jubileu que nos leva a conversão, a mudar de vida, a não ter medo. E por isso eu acho que mesmo este ano, ano em que muitos poderiam dizer, ai, que coisa, o jubileu foi-se abaixo. Como não foi-se abaixo? É o Senhor que nos enviou até uma situação de sofrimento para entendermos o que é o verdadeiro, qual é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria consiste em reconhecer Deus que nos acompanha também nos momentos mais difíceis. O Senhor não pretende de nós grandes celebrações, grandes sacrifícios, obrigações, como diz a Escritura antigamente. Mas o Senhor quer um coração bom, convertido, mudado, solidário com os mais pequenos, os mais pobres. O jubileu exatamente servia para que os mais pequenos pudessem respirar a liberdade, respirar a vida, uma vida bela, digna e justa. Porque o Senhor é isto que quer de nós, que nós saibamos viver a nossa vida como ela é, um dom que Ele nos dá. É
isto. Foi um ano, portanto, de alegria com os olhos postos em Santo António.
Claro, Santo António e os mártires de Marrocos que motivaram a mudança em Santo António.
Explique-nos essa mudança, Frei Severino.
Santo António já era um homem de igreja, era um cônego regrante, que tinha uma vida muito bem assente, muito bem conduzida, vivida, dentro de um mosteiro. Mas o Senhor quer que nós caminhemos pelo mundo para levar o Evangelho a todas as criaturas. O mosteiro é importante, mas se calhar mais importante é caminhar como fez Jesus pelas estradas deste mundo. Então Santo António, que naquela altura não se chamava António, mas Fernando, quando viu passar pelo mosteiro de Santa Cruz os primeiros franciscanos, que eram pobrezinhos, mas alegres, e iam aqui e acolá, sem problema nenhum, vivendo apenas na confiança no Pai Providente, o Pai de Jesus. Então ele ficou estupefacto pelo testemunho deles. E quando, pouco tempo depois, passaram outros franciscanos que seguiam para Marrocos, como primeiros missionários da Ordem Franciscana, depois de pouco tempo, eles foram martirizados em Marrocos. E os restos mortais deles foram encaminhados para Coimbra. Então, quando chegaram ao mosteiro de Santa Cruz, Fernando ficou realmente tocado no coração. E dentro de si disse, este é um sinal do Senhor. A morte deles, veja, a morte deles foi para ele sinal de vida. Deixou aquela vida e quis assumir a mesma vida destes mártires, destes primeiros franciscanos. Portanto, recordar estas coisas faz com que nós também tenhamos a capacidade de intuir aquilo que é o melhor para nós hoje. E o melhor para nós hoje é aquilo que o Senhor nos vai sugerindo. Não são as nossas coisas já bem perfeitinhas, estabilizadas e assumidas. Não, o Senhor escapa, digamos, dos nossos critérios e quer que nós levemos o Evangelho, esta água viva, a toda a gente. É um bocadinho isto. E Santo António intuiu isto e deu o passo. Mas não foi no último, porque logo a seguir teve que dar outros passos.
É interessante que a vida de Santo António é mesmo, digamos, um espelho disto. Ele primeiro saiu de Lisboa para Coimbra, porque achava que em Coimbra é que a coisa ia funcionar. Ali é que tinha uma boa biblioteca, ia poder estudar, aprofundar as escrituras, etc. Afinal, não era isso que o senhor queria. Decide ir para Marrocos para ser martirizado. Agora quero ser mártir. Ele decidiu. E o senhor diz, não é isso. Não é isso. Vais naufragar na Sicília, vais ser acolhido pelos teus frades, vais viver no escondimento sem ninguém saber quem é este lusitano que aqui veio dar à costa. Lá ficou escondido. E, portanto, ele passou a vida, no fundo, inicialmente na sua vida, a procurar ele desenhar o seu caminho, ele desenhar a sua vocação. E foi a pouco e pouco que ele percebeu que era o Senhor que o conduzia. E, portanto, tinha que estar mais atento à palavra do Senhor, escutar como escutam os discípulos e fazer da sua vida, eis-me aqui, Senhor, faz o que tu queres. E acho que, no fundo, é o desafio que o jubileu nos pôs também a nós, é deixarmos os nossos planos, que são sempre os nossos planos, e abrir-nos aos planos do Senhor, porque dessa forma conseguiríamos conduzir a nossa vida de uma outra forma. Para mim, a grande lição do jubileu é esta. E a vida de Santo António é a inspiração perfeita para aquilo que aconteceu neste jubileu, é esquecermos os nossos planos e acolhermos os planos que o Senhor nos vai colocando cada dia à nossa frente.
E o Secundino diz isto porque havia várias iniciativas programadas para todo o ano de 2020 e, tal como aconteceu em muitas outras circunstâncias e iniciativas, tiveram aqui que reinventar um pouco do que tinham pensado, nomeadamente umas conferências chamadas os Diálogos com António, que tiveram que ser repensadas.
Exato. Os Diálogos com António foram pensados inicialmente 6. Para serem realizados em janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, concluir com Santo António. Portanto, este era o programa, um programa fantástico, para ser realizado na sala do capítulo do Mosteiro de Santa Cruz, onde Santo António se reuniu várias vezes com os seus frades crúzios. Portanto, essa era a ideia. Realizámos 3 ainda? 3. Realizámos 3. E agora?
Tendo pandemia, o confinamento, e tiveram que repensar.
Portanto, a primeira ideia foi adiar. Vamos esperar que a pandemia passe e depois se farão os diálogos, sabe-se lá quando. Mas vimos que logo toda a gente começou a perceber que a pandemia era uma coisa que ia passar assim a correr, não é? Portanto, tivemos que nos reinventar e a ideia foi refazer os diálogos com António de uma forma digital, como tantos outros eventos se reinventaram dessa forma. E a avaliação que nós fazemos é que, feitos digitalmente, eles tiveram ainda um maior alcance. Mais pessoas puderam participar e acho que eles subiram ainda, inclusive, em qualidade. Tanto assim que nós decidimos realizar mais 2 além dos 6 iniciais e acabamos por realizar 8, os outros 2 também em formato digital. Mais ainda, em que a própria Sónia esteve presente, acho que foi paradigmático, portanto, que era sobre o tema Ninguém Fica Para Trás, em que esteve connosco também por videoconferência o Dom Luís Fernando Lisboa, com o nome herdado de Santo António, praticamente, Fernando de Lisboa, e portanto, e nesse aí, digamos, parece que foi um sinal mesmo de Santo António que nos quis chamar a atenção. Vocês falam, 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 mas é tempo de passar à ação.
Vamos perceber mais à frente que a ação é esta que Secundino Correia fala. Agora fazemos uma pausa na conversa para dar espaço à música. Aprendiz de Viajante, do padre Nuno Tovar de Lemos, é o tema que vamos ouvir. Evocamos aqui também o viajante que foi Santo António.
Tive um sonho e quando acordei, viajei no tempo e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até perco em ti. deixei-te à porta, mas quando voltei, vi que esperavas e desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. Tentei atalhos em que me afastei, mas tu chamaste e eu desejei entregar-te a vida, estender a taça toda a transbordar. Cantei, ir mais além, subindo as estrelas no céu, descendo ao fundo da terra, só contigo eu vou. Embalado nos teus passos vou, abandonado em teus abraços sou, aprendiz de viajante até me perco em ti. E se algum dia me afastar de ti, e se algum dia me esquecer de nós, vem procurar-me onde eu estiver. Não penses que eu sei ser sem ti, sou apenas um aprendiz de viajante. Sou apenas um aprendiz, sou apenas um aprendiz, sou apenas um aprendiz de viajante.
O programa Eclésia aqui na sua companhia. Bom dia. Voltamos à conversa com Frei Severino e Secundino Correia, da organização do Jubileu de Santo António. Num dos diálogos que tive o gosto de moderar, esteve presente o Bispo de Pemba, em Moçambique, lugar de ataques violentos e a precisar de ajuda, como na altura nos disse. O pedido fez eco na organização do Jubileu, que promoveu um gesto solidário, como aqui nos explicam.
Foi aquilo que aconteceu a Santo António nesta sua procura. Ele esteve atento à sociedade do seu tempo, às misérias do seu tempo, e não teve nenhum medo de, digamos, de deixar o mosteiro, o convento, uma vida bem estruturada para ir ao encontro destas situações de dificuldade. Recordemos que ele foi um grande lutador pela justiça social. Naquela altura havia a usura, a chaga mesmo da usura, que destruía famílias inteiras. Então ele lutou contra estas situações de injustiça. E para nós, este jubileu foi quase um alerta, abri-vos àquilo que acontece no mundo. E dentro, porque no mundo há muita coisa que infelizmente faz chorar e nos pode tornar tristes, mas o Senhor diz, ide, vocês, ide ao encontro, dai-lhes voz de comer. Então, neste diálogo surgiu a presença do Bispo Dom Luís Fernando Lisboa, que nos abriu os olhos sobre esta realidade que quase desconhecíamos. Então fomos tocados no íntimo, no profundo do coração. E nós vimos nisto um sinal concreto do jubileu, porque eu acho que quer através da informática, dos meios de comunicação social, o jubileu tornou-se uma proposta alargada, de maneira que tantas pessoas pudessem entender e participar, E assim, agora concretamente, surgiu também um gesto concreto.
Estamos a falar de uma campanha.
Exato, uma campanha que realmente nos deixou admirados. E o Dino poderia continuar, porque ele conhece bem os números desta campanha, que, repito, deixou-nos com uma profunda alegria interior.
Digamos que houve uma grande adesão, portanto, a esta campanha, um pouco por todo o país. Algumas instituições quiseram mesmo associar-se formalmente à campanha, como o Centro de Reflexão Cristã, a missão dos Vicentinos, a própria Agência Eclésia se associou, a Cáritas de Coimbra e outras, mas mais importante do que isso foram os donativos anónimos que chegaram, e tanto chegaram donativos de 5 euros como chegaram donativos de 2 mil euros, portanto, e todos com a mesma simplicidade e no mesmo pé de igualdade, todos. Tão importante quem deu 5 euros como quem deu 2 mil. E da soma de todas estas partes, vamos chegar provavelmente aos 40 mil, já estamos muito perto. Já enviámos para Pemba 30 mil euros, portanto não ficámos com eles no cofre, assim que eles foram chegando, fomos enviando em tranches 10 mil sempre, portanto, porque o dinheiro é lá que está a fazer falta, não é aqui. E ficamos, por um lado, sensibilizados, rezamos por quem teve, digamos, esta generosidade de coração, e consideramos tão importante uma dávida de 5 euros como uma de 2 mil. Acho que diante de Deus tem exatamente o mesmo valor. É esta, digamos, disponibilidade que nós temos de nos abrir aos outros, de não pensarmos apenas na nossa própria vida, nas nossas próprias necessidades, mas somos todos irmãos, é o que nos ensina a última encíclica do Papa, Fratelli Tutti, e portanto, se o meu irmão está mal, eu também estou mal. Eu não posso estar bem se alguém, seja onde for, noutra parte do mundo, sofre. É esta, digamos, fraternidade universal, esta partilha que também Santo António nos vem, no fundo, relembrar. Ele que foi um lutador pela justiça, porque não se alcança a paz senão através da justiça. É pelos caminhos da justiça que se constrói a paz, e portanto nós também temos que, no fundo, levantar a nossa voz, dar voz a estes que não têm voz neste momento, para que seja reposta a justiça, porque no fundo, o que está na raiz, digamos, deste problema são injustiças tremendas que estão a ser cometidas, são riquezas que estão a ser retiradas a um povo. No fundo é a exploração que continua de alguns sobre os outros, e é isso que depois gera a guerra.
Secundino, isto tudo aqui trazido quase como que o Santo António aqui a tocar todos estes intervenientes destes diálogos, trazendo aqui muito à atualidade esta justiça e a paz que nos fala, também era assim no tempo de Santo António, e isto partiu de um dos diálogos que já falámos desta conversa, que depois empurrou para a ação. Mas outros diálogos foram acontecendo durante todo o ano com outras temáticas, seja a família, sejam os refugiados, seja a própria Europa e o dom que é a vida. Destes diálogos todos, destas temáticas, o que é que podemos atualizar para o nosso tempo? Que lições nos dá ou nos traz Santo António?
Podemos pegar, por exemplo, na família. Hoje em dia o conceito de família é diferente. Não podemos querer... hoje falamos de famílias e não de família, né? Mas, e nesse aspecto, acho que o diálogo foi sobre a família. O título era Famílias como as Nossas. No fundo, o que nós tivemos ali foi a apresentação de diferentes realidades do que é família e de como nessas diferentes realidades se pode viver o amor e se pode experimentar o que é a partilha e o que é, digamos, a amizade entre os vários membros de uma família, sejam elas de que formato sejam. Nós tivemos, por exemplo, uma refugiada síria que nos contou a sua experiência, que é certamente bastante diferente das famílias ditas ocidentais, que também já, qual é a família ocidental já não sabemos também. Tivemos, por exemplo, o Nelson Nunes, que nos falou da sua trajetória de vida marcada pela violência doméstica, do pai sobre a mãe, do pai sobre a família, portanto, e como é que ele, ao longo da sua vida, foi tentando ultrapassar esse trauma, o que ainda não conseguiu, ainda hoje, como adulto, sofre, digamos, as sequelas de tudo isso. Portanto, são as realidades das famílias como as nossas que temos, e Santo António, no seu tempo, também viveu as famílias que tinha e procurou ajudá-las de tantas e tantas formas. Ficou-nos, provavelmente, no imaginário mais os milagres que lhe são atribuídos em relação à família, mas provavelmente o seu papel no tempo foi o falar com as famílias, o dar-lhes conselhos, o acolhê-las, o acolher a sua realidade e, no fundo, ajudá-las a ultrapassar as dificuldades que eram tremendas naquela altura, como são agora. Portanto, não era fácil a vida das famílias. Às vezes temos a ideia de que no passado as famílias é que eram fantásticas e agora é tudo uma confusão. Não, a família foi sempre um lugar ao mesmo tempo de amor e de conflito. A própria família de Nazaré, nós idealizamos às vezes, cheia de aulas, foi tudo. Foi uma família com imensas dificuldades, teve que emigrar, teve que fugir de N coisas, houve incompreensões também, tiveram que aceitar coisas que não compreendiam. Portanto, não há famílias perfeitas. Há famílias que caminham procurando escutar a cada momento o que é que o Senhor quer de nós. Como é que nós podemos viver o amor nesta circunstância que nos é dado viver, que às vezes não podemos mudar, e, portanto, mas podemos vivê-la de uma outra forma. Falei da família, mas podia falar, sei lá, a economia
também, dos outros.
Diga, Frei Severino.
Eu diria que estes diálogos serviram para uma coisa importante, para acender a luz da esperança nas várias situações existentes no mundo e que pedem uma palavra de vida, de esperança, de salvação. É o caso, por exemplo, da política. Na altura de Santo António, havia muitas divisões entre, não só estados, mas pequenos condados, pequenos principados, etc. Cada cidade era dona de si própria e lutava uma contra a outra. E ele ensinou que, através do diálogo, através do encontro, nós podemos entender-nos, podemos superar os nossos interesses e podemos chegar a uma maior estabilidade, a uma maior condição de vida. E num período em que a nossa Europa está a sofrer estes extremismos, sovranismos, estas saídas, então a figura de Santo António é importante, porque nos recorda que não é desta forma que nós crescemos na vida, mas é insistindo sobre o diálogo, sobre os pequenos passos, sobre as tentativas que nunca devem dar por acabadas. Não, há sempre uma esperança, há sempre uma possibilidade para avançar neste caminho de tecer todas as peças para que o nosso mundo brilhe um bocadinho melhor. E isto foi, digamos, acho a coisa mais bela dos diálogos todos. Digamos, uma voz livre, que serenamente refletisse sobre as várias situações, assim, um bocado difíceis, da nossa humanidade e que lhe ajudasse a respirar um bocadinho melhor, a esperar um bocadinho melhor.
O testemunho de Santo António, o nosso santo português, aqui tão atual na sua palavra, na sua maneira de viver e no seu testemunho. Todos estes diálogos estão online para quem não conseguiu acompanhar, mas ainda tenha curiosidade de os ver. Onde é que os podemos encontrar, Secundino?
Basta ir a santoantonio.live, e encontra imediatamente links para todos eles sem grande dificuldade.
Fica assim o convite para acompanhar todos os diálogos, estas reflexões em várias temáticas que colocaram aqui a figura de Santo António no centro da reflexão, da partilha, do debate, mas também da ação. Muito obrigada aos dois e continuação de um bom tempo e de um bom ano de 2021.
Obrigado.
Obrigado, Sónia.
Tudo muda. Sei do que o tempo é capaz. Onde ver o sol haverá chuva. Onde avançar a febre haverá cura. Onde a guerra haverá paz. E quem quiser que se iluda. O que foi não volta atrás. Quem dera ter a fé criança, espreguiçar o sono e a arrogância que o viver da vida traz. Quem dera ter a fé criança, espreguiçar o sono e a arrogância que o viver da vida traz.
Bom dia, o programa Eclésia aqui segue na sua companhia nesta manhã. Ouvimos Márcia no tema Do Que Sou Capaz. Agora, por ser domingo, vamos descobrir um pouco mais sobre a liturgia de hoje. Para nos ajudar, temos a companhia do Padre Manuel Barbosa, sacerdote deoniano.
As leituras deste segundo domingo do tempo comum fazem refletir sobre a nossa vocação, a nossa disponibilidade para acolher o chamamento de Deus no seguimento de Jesus Cristo. O chamamento é sempre a iniciativa de Deus, que vem ao encontro da pessoa e a chama pelo nome, como se nota na história do chamamento de Samuel, na primeira leitura. Na segunda leitura, Paulo convida os cristãos de Corinto a viver de forma coerente o chamamento que Deus lhes faz. Segundo o Evangelho, O discípulo de Jesus é aquele que é capaz de reconhecer o Messias libertador no Cristo que passa, que está disponível para o seguir no caminho do amor e da entrega, que aceita o convite de Jesus para entrar na sua casa e para viver em comunhão com Ele, que é capaz de o testemunhar e anunciar aos irmãos. O Evangelho deste domingo diz-nos, pois, que ser cristão é simplesmente acolher o chamamento de Deus para seguir Jesus Cristo. Sugere também que essa adesão tem que ser radical e absoluta, sem meias tintas nem hesitações. Os dois primeiros discípulos, André e Simão Pedro, não discutiram o ordenado que iam ganhar, ou se a aventura tinha futuro ou estava condenada ao fracasso, ou se o abandono e o mestre João Batista para seguir outro Jesus representavam uma promoção ou uma despromoção, ou ainda se o que deixavam para trás era importante ou não. Simplesmente seguiram Jesus, sem garantias nem condições, sem explicações supérfluas nem seguros de vida, sem se preocuparem em salvaguardar o futuro no caso de a aventura não dar certo. A aventura da vocação é sempre um salto decidido e sereno para os braços de Deus. A história da vocação de André e do seu irmão Simão mostra ainda a importância do papel dos irmãos da comunidade na descoberta de Jesus. Os desafios de Deus ecoam tantas vezes na nossa vida através dos irmãos que nos rodeiam, das suas indicações, da partilha que eles fazem connosco, dispondo o nosso coração para reconhecer e seguir Jesus. O encontro com Jesus, uma procura constante da sua pessoa, nunca é um caminho fechado e pessoal sem consequências comunitárias. Acolher o chamamento de Deus significa assumir, em todos os momentos e circunstâncias, comportamentos coerentes com a nossa opção por Cristo e pelo Evangelho. Encontramos o Messias. Tal deve ser o anúncio alegre de quem fez uma verdadeira experiência de vida nova e verdadeira e anseia por levar os irmãos a uma descoberta semelhante. Que este dinamismo da renovação da nossa vocação seja vivido na comunhão com todos que fazem da sua vida um autêntico seguimento de Jesus Cristo, de modo particular ao longo desta semana em que se inicia o oitavário de orações pela unidade dos cristãos.
Estas meditações podem ser consultadas no site da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus, em dionianos.org, ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa, em conferenciaepiscopal.pt. É desta forma que nos despedimos de si. Mas ainda nos pode acompanhar hoje na RTP2, no programa 70x7, pelas 17h40, para ficar a par de toda a informação religiosa, nacional e internacional. Já sabe, basta aceder ao portal de notícias agencia.eclésia.pt. Por aqui na Antena 1, voltamos amanhã pelas 22h45. Obrigada por ter estado na nossa companhia. Fique em segurança, cuide de si e cuide dos outros. Eu sou a Sónia Neves. Desejo-lhe um bom domingo e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.